Hello, are you ready?
Querido robô!
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 Welcome!
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
Afonso VII Rei Solano.
E diretamente de Brasília...
Didi, não tem hambúrguer sem glúten, Braga.
Olha aí, das terras do Rei Pelé, senhoras e senhores, temos um convidado...
Que é o Fernando Russo, vulgo Tucano, a pessoa mais humilde da internet.
Humildão.
Olha aí, Fernandão, Tucano, seja bem-vindo ao Matando Robô Gigante, esquentando aqui para o quadro Querido Robô. Agora, essa reclamação do Didi é válida, hein? Não existe hambúrguer sem glúten na Seven Kings?
Opa, low carb.
Low carb.
Tem versão de 90 gramas e de 180 gramas.
Pô, mas tem sem glúten? Mas tudo com glúten?
Não, sem glúten.
Olha aí, Didi.
Tá de sacanagem.
Low carb. Tem uma saladinha, um hambúrguer, o queijo, geleia de pimenta. Sem pão.
Son of a bitch.
Ah, sem... Mas aí, porra, é isso aí.
Porra, que vacilo. Seu merda que não come glúten, tu não merece comer pão.
Pois é.
I'm a human being, god damn it.
Quando a gente abriu, eu comprei durante, sei lá, 2 meses pão sem glúten. E mofaram todos os pacotes. Aí a gente resolveu fazer o low carb.
Olha aí. Você tá dizendo então que pão que não tem glúten, ele é mais sujeito... ao mofo?
Não, acho que as pessoas que são intolerantes ao glúten ou não gostam do glúten, elas não vão em hamburguerias.
É tipo não fumante na área de fumantes, sabe qual é? Porra, nego, vamos numa hamburgueria, é tipo, pô, desculpa, eu não fumo.
Você vai sentir mal.
Vamos combinar que quem não gosta de glúten, quem é intolerante a glúten, é tão inconveniente quanto quem fuma, né?
Ding, ding, ding!
Fala galera, Afonsinho Solano aqui para mais um recadinho sobre a Bienal Internacional do Livro aqui no Rio de Janeiro, porque nesse sábado, dia 7 de setembro, eu estarei de volta no evento para encontrar com vocês, autografar os meus livros e também para falar sobre um projeto que agora já posso anunciar. Olha só, eu estou gravando o audiobook do primeiro Espadachim de Carvão, do meu primeiro livro, com a galera do U-Book, o que significa que 90% das vozes desse audiobook serão totalmente minhas, com trilhas e a imersão toda que o mundo de Curgala pede. É um projeto muito bacana, então nesse sábado eu estarei às 19 horas no stand do U-Book, lá na Bienal, que fica no Pavilhão Verde. Não precisa de senha para participar, é só chegar, basta chegar cedo, a dica é essa, chegue cedo, tá, para evitar muita fila. Então é isso, galera. Nos vemos
na Bienal.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Senhoras e senhores, estamos aqui novamente para pedir aos ouvintes que sentem no divã do robô.
Se você quiser participar desse nosso quadro maravilhoso do Querido Robô, você tem que mandar a hashtag Querido Robô em alguma das nossas redes sociais, de onde nós eventualmente perguntamos lá, mandamos a tweetada avisando que estamos gravando um quadro e pedimos para a galera mandar sua pergunta com a hashtag Querido Robô.
Ah, agora eu entendi!
Diogo, tô com vontade de cagar, Diogo.
Sempre, sempre.
Pô, tu leu rápido, assim, querendo terminar logo.
Obrigado. Minha mulher também diz isso toda noite. Mas muito bem, vamos para a primeira pergunta aqui, falando de namorar pelado, né? Falando de romance. Temos uma pergunta maravilhosa da Carolina Perucci, que mandou aqui. Querido robô, estou solteira há 1 ano, depois de 11 anos de relacionamento. Tenho 36 anos e a impressão que eu tenho é que todos os homens solteiros na minha faixa etária são uns encostados, concurseiros ou empresários, ainda morando nas casas de seus pais. Onde acho adultos? Ela está procurando homens de verdade.
Homens de verdade estão faltando, queridíssimo Tucano.
Eu, faz tempo que eu não procuro homem, sabe? Então, fica um pouco difícil, mas imagino, tem aquele ditado que diz que você não faz amigos bebendo leite.
Ih, eu fiz. Mas entendo essa dificuldade.
Toda regra tem a sua exceção.
Mas também é uma merda que eu achei esses dois aí, palermas aí.
Amigo nunca fiz bebendo leite, amigo eu não criei bebendo chá. Eu sou da madrugada, me respeite, que eu sei a hora de ir trabalhar. Isso é uma música que o Tucano citou aí.
Olha aí. Boêmios, Didi, aqui no podcast hoje, olha aí.
Pois é, outro dia eu me senti boêmio pra cacete, cara, porque eu fui cortar o cabelo e aí eu cheguei um pouco mais cedo. E do lado do barbeiro tem uma loja de vende bebida, assim, mas meio descolada, tem sinuca e tal. Assim, é um boteco, basicamente. Tem sinuca, vende bebida, é um boteco. É, eu tava esperando, tinha que esperar mais meia hora. Porra, fui dar uma olhada nas cervejas e achei uma cerveja sem glúten. Meio dia, na verdade, 1:30 da tarde, estava eu tomando a cerveja no meio da calçada, me senti um boêmio de carteirinha. Ou alcoólatra, sei lá, mas foi interessante. Eu queria aproveitar aqui e dizer pra Carolina que, infelizmente, eu não posso ajudá-la muito, porque eu me encaixo bem nesse parênteses que ela fez aí.
A gente pode fazer, então, uma engenharia reversa, Didi.
Uhum.
Você fala os lugares que você frequenta e ela vai nos lugares sem ser esses lugares que você frequenta.
Tucano, você que é dono de uma grande hamburgueria aí, a Seven Kings, você diria que ela é cenário para que o amor floresça?
Ah, não. Não é. Não é. É lugar. É lugar pra comer, ficar sujo de maionese, sacou? É. Depende. Tem fetiches, né? Tem fetiches.
Mas o amor não deixa a gente sujo, por exemplo?
A gente fez no ano passado, no Dia dos Namorados, a gente falou assim, pô, quem é que vai levar a namorada pra uma hamburgueria? Vamos fazer aqui a noite do solteiro.
Boa.
Então a gente tinha lá todo um esquema de você mandar um bilhetinho pra outra mesa.
Ah, recadinho romântico.
Recadinho romântico. Tinha promoção de cerveja pra pessoa ficar mais relaxada e tal, não sei o quê. E quando a gente viu, a hamburgueria estava completamente tomada de casais.
Mas peraí, eles entraram como casais ou não? Entraram como solteiros e se formaram lá dentro?
Não, não, entraram casais.
Ué?
Pessoas que no Dia dos Namorados vão em hamburgueria.
Swing?
Não.
O cara preparou...
Não, a gente... Pá. Ninguém foi... Quase não foi solteiro. Foi, a maioria foi casal. Lotou a casa só de casais, entendeu? Então, não é um lugar de paquera, azaração, flerte.
Uhum.
Ou é e você tá ingênuo. Cara. Ou é e você não tá prestando atenção no poliamor.
Mas realmente, outro dia eu vi uma frase que... Vamos lembrar nossos twitters aqui, @AfonsoSolano, Afonso com 2 F de faca, @DiogoMRG, @BetaMRG e @CancerJack, Tucano.
Exato.
Por que você não muda pra Tucano? Ou passa a chamar CancerJack? Ou então Fernando Russell, droga.
Você sabe, é assim, quando surgiu o Jovem Nerd como blog... Lá no começo dos anos 2000, tinha um outro blog chamado Amazing Pixel, que era do Azaghal, e tinha o meu, que era o Câncer de Jack.
Certo.
Que tinha uma temática Clube da Luta. E aí eu assinava com o Jack. Quando em 2006 me chamaram pra gravar o meu primeiro Nerdcast, eu me apresentei, falei, ó, você fala um nome e fala uma frase. Aí tá, eu cheguei assim, aqui é o Jack, e eles, para. Tu não é Jack nem fudendo, tu é Tucano. E eu não aceito mais. Eu não aceito que você se apresente com outro apelido.
Aham.
Uhum. O JP e o Azaghal meteram essa. Então não adianta eu tentar ser o Jack, né? O quadro lá do meu canal é Cozinha de Jack, mas nego me chama de Tucano.
Oh! I have so many names!
Diferente do Azaghal. Que já que ele que manda na edição, não nessa edição, então acredito que isso vá ao ar.
Uhum.
O apelido dele, nas internas, é Shimu.
Shimu!
Shimu! Tá de sacanagem.
Mas ele não deixa, eu chamo ele de Shimu no Nerdcast, mas ele não deixa.
Sério?
Corta na edição sempre.
Olha aí.
Eu falo, agora vai entrar. Quando eu vejo, tá lá, cortaram.
Cadê o gerente desta pocilga?
Eu sei que lá no Twitter eu vi alguém comentando assim, seja você mulher ou você homem, para o seu marido, namorado, companheiro, companheira, sempre a pessoa que você fingiu entre aspas, quando você queria conquistá-la ou conquistá-lo.
Ah.
E aí acaba que a hamburgueria, de fato... Não é interessante essa frase? É. De hamburgueria, de fato... Você tá lá, imagina você com a mão toda cagada, tio.
De camembert derretido.
Cheio de molho e tal. E aí tem uma menina linda, inteligente, divertida, rindo. Aí você fala, ai, tudo bem, cara.
Mas olha, ô Afonso, eu passei por essa história com o Diogo, inclusive.
Ah, é?
O Diogo, há muito tempo atrás, acho que você vai lembrar da história, mas o Tucano não conhece. Há muito tempo atrás, o Diogo, ele tava muito afim de uma menina. E aí ele tava muito inseguro de encontrar com ela. Ele ia pedir em namoro, ela alguma coisa assim. Ele tá sem graça, ó, porque ele sabe qual é a história. Aí ele me ligou e falou assim, pô, Beto, eu tô meio com vergonha e tal, vamos lá comigo. E era tipo assim, numa festa da igreja, era uma parada assim.
Nossa.
Que eu vou lá falar com ela e tal, não sei o quê. Eu falei, não, vambora. Cara, quando eu cheguei, o Diogo, ele tava muito tosco, assim, com um shortinho de tactel. Um chinelo, uma camisa de cola V de dormir, tá ligado? E o cabelo cortado assim. Aí eu falei, caralho, Diogo, mas tu não vai encontrar com a menina pra pedir a menina em namoro? E que porra bizarra. Aí ele falou isso pra mim, ele falou assim, cara, se ela me aceitar assim, tá beleza, ela já comprou o que eu sou. Eu não vou me arrumar, vou chegar lá bonitinho nem nada. E namorou a menina anos e anos e anos, né? Afonso conheceu, era vizinha de porta do Afonso.
Olha inclusive. Aí!
Foi assim que ele pediu ela em namoro, cara.
A estratégia do mendigo.
Voltando aqui na Carolina, ela quer o quê? Ela quer um
adulto.
Novo relacionamento ou ela quer diversão?
Ela quer um homem de verdade.
Tá difícil de vir, hein?
Tem tanto aplicativo aí novo, né?
É um ponto.
Mas será que o aplicativo não parte do pressuposto que é só Halo-chan?
Sei, é tipo carnaval, né? Carnaval tem amores de carnaval que se desenrolam e viram casamento.
E isso, ou doença. Também acontece também.
Meus amigos, aqui no próximo Querido Robô, temos o Vinícius Bolaina. Arroba Bolaina lá no Twitter, e ele mandou o seguinte...
Bom, peraí, a gente vai passar reto pelo Bolaina?
Bolaina é foda.
Não tem condição. Porra, Bolaina, teu nome é maravilhoso.
Muito bom, muito bom.
Oh,
todo
hilário.
Mundo queria ter um amigo, né? Tipo, Bolaina.
O Bolaina é a alegria da festa. Vai, cadê o Bolaina, porra? O Bolaina vai chegar? Não passa ideia. Aê, Bolaina!
Yeah! Uou!
Mas o Bolaina pode ser bom ou pode ser ruim, né?
É.
A gente tem um...
Na verdade, não tem lados, né?
Não tem lado.
Não, Diogo, olha só. Falando em não ter lados, o Vinícius Bolaina...
Boa.
Ele mandou aqui a hashtag Querido Robô e ele perguntou o seguinte. Se a Terra é redonda, por que temos planícies por aí e não redondices? E aí eu completo até aqui o que o Bolaina falou e pergunto também. Por que então é um planeta, né? E não uma redondeta.
É verdade. Caramba, vocês estão... Tucano, você é um amante. Já fizemos até um Nerdcast muito sucesso sobre isso, das teorias da conspiração. E algo que é muito divertido das teorias da conspiração e daqueles que as promovem é que as pessoas nunca têm certeza se a gente realmente acredita no que a gente está falando ou se a gente está de zoeira.
Eu me senti na obrigação de fazer alguns vídeos desmistificando algumas das teorias da conspiração cujo eu passei anos defendendo.
Raider! Traidor.
Eu traidor, assisti, traidor.
Os tempos estão muito obscuros, cara. Estão muito obscuros.
Galera, pra quem não sabe, o Tucano tem um super canal chamado Na Minha Humilde Opinião. Tá lançando alguns vídeos sensacionais. E um desses vídeos é esse, onde ele está tirando o dele da reta.
Mas olha só, Tucano, você sabe que eu e o Didi e o Beto, recentemente, tivemos a oportunidade de conversar com um terraplanista real.
Antes de falar com ele, vocês acreditavam na existência
de pessoas assim? Claro.
Não.
Claro.
Não.
De verdade?
Eu não acreditava. Não.
Eu nunca achei que eu fosse encontrar um terraplanista. Eu achei que isso fosse um fenômeno.
Eu achava que era tudo uma grande zoeira.
É, acho que era nessa.
Até ver o documentário da Netflix, A Terra é Plana.
Tem uma frase que eu sempre repito aqui, eu já até falei no Nerdcast, que é: o estúpido nunca decepciona.
É verdade.
É por isso.
É isso aí.
Não é? Só que aconteceu, foi interessante, porque a gente estava nesse local e essa pessoa, eu não sei por que estava conversando eu, Diogo e Beto, sei que a gente falou de meteoro caindo na Rússia e tal, quando caiu aquela vez, e ele falou assim: ah, pena que isso é mentira, né? Aí a bandeira amarela subiu já.
Foi num jantar, né?
Foi num jantar.
Eu vi no Twitter.
Aí eu virei e falei: ué, como assim, cara, mentira? Por que será? Mas fui com calma, pra deixar ele à vontade de expor a parada. Aí ele falou: pô, porque na verdade os meteoros são grandes pedaços de gelo que se desprendem do domo da Terra plana, e quando caem na Terra entram em combustão e as pessoas mentem, a NASA mente, dizendo que é meteoro. E o rosto de Diogo Braga se iluminou. Como Nossa Senhora.
Tucano, deixa eu te explicar quem tá. Tava assim, ó. Pra vocês visualizarem. Tava sentado eu, o Afonso do meu lado, o Diogo na frente e o cara, ele tava no lado do Afonso, né? O que aconteceu foi basicamente o seguinte. O Afonso se posicionou imediatamente para começar a sessão de entrevistas, assim, mas botou o cotovelinho na mesa.
É profissional pra caralho, né, velho? Porra, o Diogo... Vamos aplaudir, porque é profissional.
O Diogo deu aquele sorriso maravilhoso e eu fiz um facepalm, falando assim: caralho, vai dar merda. Vai dar merda.
Aí a gente começou a perguntar e tal, e de fato, eu saquei como essas situações normalmente evidenciam que se primeiro que o cara era muito humilde, né, era uma pessoa muito ignorante, coitado, muito religiosa e tinha sido, enfim, como é o padrão, né, alimentado com essa ideologia e tal. Mas eu saquei que se a gente ficasse zoando ele fortemente, a gente ia perder a testemunha. O famoso perdeu a testemunha, ela se fechou.
Que filha da puta!
Vocês acham que a gente é zoeira?
Por que filha da puta? Porque ele ficou 30 minutos conversando com o cara, de repente ele... Esse mesmo que tá falando que acha que vai perder, me manda. Aí, velho, me diz o prato que tu pediu, que eu também quero um desse aí. Porra, vai tomar no
cu! Mas aí é isso que tá, Beto. Você tem que temperar com a brincadeira, daqui a pouco com uma pergunta séria. Ele ficou puto com você.
Foi mesmo, Beto.
Que do outro lado falou assim: nossa, que idiota. Aí, meu irmão.
Vocês sabem que eu fiz um vídeo falando sobre Terra plana, né? Terra plana e Homem na Lua.
Isso.
E esse vídeo caiu, por acaso, num canal de terraplanismo.
Normal, é.
E o cara fez o react do meu vídeo.
Cara, foda.
Ele ia assistindo e ia comentando. Ele falou: olha como é ignorante esse cara. Primeiro, o cara tá de óculos escuro e boné. Pô, dentro de casa. Não sei o quê. Pô, olha, ele não sabe que nós sabemos e que não sei o quê. E o cara foi dissecando o meu vídeo passo a passo.
Cara, é fabuloso.
Falando sobre a Terra plana.
Mas teve algum argumento relevante?
Como? Como ter um argumento? Eu acho que nosso amigo Bolaina aí teve um argumento muito mais relevante do que qualquer um. Choveu comentários de terraplanistas falando que eu era gado.
Ah, sim, claro, você anda com a manada. Mas não deixa de ser... Existe uma frase muito interessante, vou botar outro conspiracionista aqui, que eu sou muito fã, que é o David Icke. A favor dos reptilianos, né, que estão entre nós aí. E ele tem uma frase muito bacana.
Falando de terra plana, inclusive.
Vamos falar de reptiliano. Mas o David Icke, ele tem uma frase muito maneira, que ele diz o seguinte: o ser humano, ele se sacaneia chamando o outro de ovelha, mas nós somos muito piores do que ovelhas, porque as ovelhas, elas precisam de um cão, de um pastor, para colocá-las na linha. O ser humano, quando um de nós sai da fila, sai da linha, sai da normalidade, nós mesmos o censuramos, o ridicularizamos e o colocamos de volta para a fila. É claro que ele estava falando referente à teoria dele, mas ela fala muito sobre a humanidade em termos gerais, né?
Você fez uma crítica agora a todo mundo que criticou o terraplanista, foi isso?
Não, mas sobre qualquer pessoa que saiu...
Você tá defendendo o terraplanista?
Não, de forma alguma, de forma alguma. O próprio Neil deGrasse Tyson e outros cientistas aí pop, uhum, eles têm falado muito isso, que o crescimento do terraplanismo ou de outras teorias malucas, ele se deu muito porque, além da internet ter juntado pessoas ignorantes e fomentar esse tipo de coisa, a comunidade científica, ela ignorou durante muito tempo, na sua pedância, palavras do Neil deGrasse e outros, esse tipo de pessoa ia tipo assim, ah, nem dá atenção pra essa parada. Só que a parada cresce como um câncer se você não prestar atenção. E agora tá tendo que todo mundo dar 10 passos pra trás, né, no conhecimento e falar, não, peraí. Então assim, nesse dia que esse cara começou a falar esses absurdos, claro que não ia mudar o pensamento do cara naquele momento, mas assim, se as pessoas ouvissem mais e tentassem explicar com calma, com paciência, com conhecimento, ao invés de idiota, burrão, filho da puta, não sei o quê, essa galera se fecha mais ainda na bolha e a coisa continua crescendo.
Mas não é bolha, porque é plano.
A parada é que essa galera que acredita nisso, eles têm a famosa síndrome de Galileu. Porque Galileu foi contra o status quo da época dele e foi punido. E no final descobriu-se que ele estava certo. E eles têm essa esperança de que eles são os novos Galileu.
Exato.
E que eles sabem de uma coisa que todos nós não sabemos, entendeu?
Exato.
Uma coisa que eu achei interessante, que foi realmente o meu motivador ali, foi de realmente entender o raciocínio para chegar às conclusões que ele estava colocando ali. Porque o que eu tinha visto sobre a teoria da Terra plana era uma questão de painéis de LED, um escambau, umas coisas absurdas que eu nunca imaginei que um ser senciente fosse capaz de chegar a essa conclusão.
Mas tem várias, Jô.
Pois é, aí lá naquele dia ele acabou me falando um pouco mais sobre isso, e eu percebi que tem uma mistura de Júlio Verne ali com a teoria da Terra Oca, e mistura tudo, cara, e é uma bagunça, e a explicação dos fenômenos, ela é resolvida com um nome, por exemplo, isso aqui é um efeito óptico, pronto, tá explicado.
Sim, muito criacionismo, né, ele tinha coisa da...
Pô, muito, muito.
Que a Terra tinha 6 mil anos, apenas.
Pois, cara, o Afonso, ele me conhece, ó, eu tenho uma tendência a aceitar essas explicações razoáveis, simplesmente porque elas podem fazer sentido. E isso me agrada, isso porque é confortável, é mais fácil. O caminho mais simples é esse. Então, quando ele começou a dar essas explicações muito superficiais, parte de mim falou, pô, cara, que interessante.
É que a pedância, né? A arrogância, ela pode ir pra tudo quanto é lado. Ela pode partir da pessoa que é super ignorante, da pessoa que tem um grande conhecimento. E historicamente não deixa de ser essa síndrome de Galileu, ela é muito atraente justamente porque ele não deixa de ser um exemplo, né? E isso acontece ocasionalmente, uma hipótese, e aí a comunidade científica, de fato, tem uma resistência. Isso é dito pelos cientistas hoje, porta-vozes da comunidade. Agora, existem hipóteses e hipóteses, né? Se o nego já foi, já descreditou, já provou por A mais B que, olha, isso aí não... Mas não dá certo e a pessoa continua insistindo. Aí vem.
Ícaro Leles, @ Ícaro Leles
1
mandou um: querido robô, como educadamente propor sexo a uma amiga?
É. Por favor, Fernando, você que é um empresário, um adulto.
Já transou, Fernando?
Como é que você faz, Fernando, pra propor sexo a uma amiga, por exemplo?
Não, hoje em dia eu não proponho mais, né? Por favor, sou casado.
Não, a sua esposa, eu espero que ela seja sua amiga, mas ela é sua amiga ainda.
É, mas eu acho que o meio mais eficaz, talvez, seja não propor. Tem que ser conquistado no jogo da sedução, entendeu? Porém, existe um outro jeito também que é mais direto, que é você falar assim: oi, tudo bom? Vamos comer uma pizza, fazer um sexo?
Please have sex with me.
Se ela falar não, por quê? Não gosta de pizza?
Ah. Mas eu tava conversando isso recentemente com uma amiga minha sobre a... Como é que... O Louis C.K., ele costumava dizer muito isso, né? Antes dele se matar. Ele, como diria o Steve Chappelle, homens e mulheres, não, ele não inventou isso, mas nunca vão se entender, nunca, porque a fiação, ela é invertida. Então é sempre, não é à toa que é uma dinâmica explorada
no entretenimento, né, em tudo quanto é lugar e tal. Mas a inabilidade do homem e da mulher de se comunicarem com suas sutilezas barra truculências, né, um de cada lado, ela é muito confusa nessa dança do acasalamento. Então, justamente, a mulher, ela não vai nunca ser, quer dizer, na maioria das vezes, não vai ser direta. Né? Elas fazem sutilezas, mandam sinais, e na nossa estupidez metafórica, é muito difícil, né? A gente, se você não for muito bem treinado, o Chris Rock, acho que a esposa do Chris Rock fala isso pra ele, o homem, ele tem que ser treinado, né? Como um cão que ele é, senão a gente não aprende, é bem isso, a gente não consegue.
Ah, ela quer transar, ela olhou para mim.
Quantos retardados tem, né, por aí que fazem isso?
I'm a man!
Nessa linha tem o famoso, não tô te dando mole, só tô sendo legal.
Exatamente. Mas é por isso que as mamães têm que conversar com os filhos, os papais com as filhas e vice-versa. Você tem que ser educado para a vida.
Pois é.
Para o relacionamento. Senão você não tem as ferramentas para identificar no sexo oposto ou no mesmo sexo, quem gosta, né? Os sinaizinhos ali. It's part of my
charm! A grande questão que está sendo colocada aqui é a preocupação de acabar com uma amizade por causa de um pedido de sexo, quando, na maioria das vezes, esse pedido de sexo não está vinculado necessariamente a um sentimento, é só uma diversão passageira. Né? E eu acho que a grande questão é de que maneira a gente pode propor sexo sem perder a amizade? Ou é impossível, vai perder sempre? O que vocês acham? Eu acho que é mais ou menos.
Não, eu acho que é um ponto mesmo, se for amigo, amiga, amiga, amiga ou amigo, amigo também. Eu acho que não tem problema de ir direto ao assunto. De forma divertida, assim, sabe?
Ah, vamos transar, brincadeira! Brincadeira, hein? Ou não sei. Opa!
Porque assim, se você chegar e falar uma graça pra uma pessoa que não é sua amiga, que você não conhece...
Não, é.
É indelicado.
Claro.
É invasivo. Isso. Mas se é uma pessoa que você tem intimidade, você pode falar tranquilamente e tomar um não ou tomar um sim, sem estragar nada, acho.
Mas a partir desse dia, vários meninos aí vão sair pedindo pras amigas aí pra transar. Tem que ser uma coisa. Tem que sentir o que eu tô falando.
E talvez eles vão transar.
Ou perder as amigas.
Eu acho interessante isso, porque assim, tecnicamente, eu não vejo problema de você propor nada. Chega lá e fala assim, porra, tá querendo transar hoje. Tu tá com vontade? Não direciona pra pessoa pra não sobrecarregar, sabe qual é? Direciona pro código.
Ah,
entendi.
Sabe?
Porra, tá precisando dar uma transada hoje, tu tá com tempo? Como é que tu tá? E a pessoa, porra, hoje eu tô pegado. E aí,
é bom.
É complexo. Acho que principalmente do homem para a mulher, ele tem que sentir o terreno com muito cuidado, ver se existe pelo menos uma porcentagem que valha a aposta.
Mas olha só, nesse caso você tá fazendo um investimento pessoal naquela transa. Aí eu acho que tá indo pra um caminho que talvez te leve a um insucesso. Porque eu acho que o segredo disso é de você justamente tirar do pessoal.
Quero
transar com você. Não é com você, eu quero transar.
Não, mas não existe isso.
Com quem aceitou, porra. Mas pode ser qualquer um.
Afonso com dois Fs de faca. Releia aqui o tweet. O rapaz está querendo propor sexo.
Olha aí, perfeito.
Amiga. Uhum. Não é fazer amor nem namorar. Ele quer apenas copular. You ever made love
to a woman? Claro, eu não estou negando a variação dos graus de envolvimento emocional nas relações sexuais. Eu estou questionando essa suposta impessoalidade do ato. A neuroquímica é implacável, meus amigos.
Afonso, transar é igual deitar pelado de pau duro na praia. É isso. Porra, vai entrar no buraco. Ah, tem jeito. É isso aí, cara. Você tá querendo romantizar demais. O cara tá querendo só...
Não, porra, olha que eu sou o cara menos romântico daqui. Tô falando de neuroquímica, gente. Eu sou o menos romântico da roda.
Yes, science!
Eu só tô falando que tentar desassociar completamente, eu acho um pouco de inocência. principalmente se eles são amigos. Já existe um amor ali, entendeu? Uhum. Um amor que não seja sexual, mas existe um afeto. Você só vai multiplicar aquela porra, porque o cérebro é desgraçado, brother.
Você tá precisando transar mais, né?
O próximo questionamento acerca da vida, universo e tudo mais vem de Derek Keller, ou arroba seuqueleu, que é, é uma bela abrasileirada no sobrenome norte-americano. Eu diria que é uma pergunta direcionada ao nosso convidado de hoje, Fernando Russell. Diz aqui, ó, hashtag querido robô. O que fazer quando a dor de barriga aparece quando se está no ônibus?
Boa pergunta.
Eu acho que é o seguinte, olha... Você tem que descer imediatamente do ônibus e entrar em qualquer lugar pra esvaziar a barriga, porque não vai dar tempo de chegar.
E rola, cara, desce.
Nunca, só, né?
Desce,
não dá. Sim,
senão a tua cabeça não vai te ajudar. Você não consegue pensar, você não consegue fazer mais nada.
Olha, eu concordo, mas eu queria ir um pouco mais além aqui e trazer aqui uma cientologiazinha rapidinha. Pra gente fazer uma análise um pouco mais profunda do caso. Eu acho que é o seguinte, tá? Quando você...
Cite L. Ron Hubbard, senão não vai ter... Quero
fonte. Botei meu cap de marinheiro aqui e vambora. Mas olha só, eu acho que a estrutura do avanço...
Do cocô.
Da diarreia, da dor de barriga, né? Na rua, no ônibus, principalmente, ela se dá em alguns estágios, né? Pelo menos o mais comum é o avanço em três ondas. Você tem a primeira onda aqui, mas ela é bem tranquila. É aquela percepção. É o primeiro suor, saca? É aquele que cai pela esquerdinha, na têmpora, e você tá de boa, o sovaco dá aquela empapadinha, mas ainda não é agressivo, e você começa a olhar em volta, começa a olhar ao seu redor para procurar exatamente o que o Tucano falou, talvez o próximo ponto, um lugar de saída. Depois temos a segunda onda, e na segunda onda você já pode cometer um erro grave, que é tossir ao mesmo tempo que essa onda bate, né? Já tem algum perigo ali, já tem riscos para a sua saúde e a saúde das pessoas ao redor. E nessa segunda, você já tem que ter avistado o seu objetivo. Você já tem que ter um plano definido, você já tem que estar com tudo preparado. E normalmente a distância entre uma onda e outra é de 10 a 20 minutos. Tá? Então entre a primeira onda e a segunda, você tem de 10 a 15 minutos para traçar o seu plano, ter o seu objetivo e já está a caminho dele. Quando vem a terceira onda, aí a gente separa os guerreiros, né, dos fracos. Porque os fracos se cagam. Os fracos estão no YouTube aí, 1 milhão de vídeos aí de pessoas cagando na rua, no elevador e tal. E os caras, realmente, pessoas, meninas, os homens corajosos que realmente sustentam, seguram a onda e vambora.
Espartanos.
Esses caras. Espartanos, exatamente. Eles têm aquele exercício de glúteo saudável, bacana, pra travar a saída. É aquele momento desesperador que você tem que fechar Termópilas.
E eu ainda cito aqui um problema extra nessa analogia, que é a questão da pessoa que não consegue fazer cocô fora de casa.
Caraca, isso é?
Clássico exemplo, Afonso 3D não consegue fazer cocô fora de casa.
É, mas peraí, rapidinho, vamos deixar diferenciado, porque assim, eu sou um cara que se eu puder, eu seguro e vou pra casa, porque eu sou do time que sem chuveirinho a vida não anda. Uhum. Mas assim, pô, já teve situação, tu tá, pô, no aeroporto, vai entrar no avião, velho. Tu vai lá no aeroporto mesmo e resolve o que tiver que resolver. Agora, ele não vai de jeito nenhum?
Cara, acho que numa situação atômica, talvez Hiroshima seja sacrificada. Mas analogias não estão sensacionais. Mas ele tem uma trava séria, cara. Ô, Fernando, você criou um trend, né? Das fotos, da humildade lá no...
E não é fundo verde.
Não.
Como dizem aí, ó, a intriga da oposição.
E acusam você. É a teoria da conspiração. Você acaba que faz parte de uma delas. Será que o banheiro dentro do ônibus coletivo seria o próximo passo da evolução?
Não, God!
Não.
Caralho, não tem nada mais nojento do que esse pensamento,
cara. É isso que eu tava
pensando,
Beto.
Puta que pariu, isso vai ser muito nojento, cara.
Nossa senhora.
Olha só pra deixar claro, galera, banheiro de ônibus, leito, semileito, qualquer banheiro em ônibus, não é pra cagar. É pra você fazer um xixi.
Ah, mas não é todo mundo que ouve MRG e ouve essas... sabe as palavras.
É verdade.
Tem os ignorantes que acham que não, que aquilo foi feito pra...
Eu só queria dizer que depois que eu caguei de porta aberta no avião, a minha vida mudou.
É verdade.